Cumprimentando a todos, declaro abertos os trabalhos desta sessão do nosso Tribunal Regional Eleitoral e registrando com muita satisfação, além dos senhores advogados e servidores da casa, os pais do nosso colega membro deste tribunal, o Dr. José Eduardo Cury, médico denomeado na cidade também, exercendo a vereança, vereador, a senhora Nívia Chemin. Chemin, a senhora não é lá do Paraná, não, né? Eu morei numa cidade lá que tinha Chemin. Dona Nívia Chemin, a senhora Beatriz Chemin, vem a ser a irmã, irmã? A avó. Oi, vó. Bom. E a Camila, que é a esposa do nosso Dadinho. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, uma satisfação tê-los conosco. Consulte sobre a ata da sessão anterior, sem observações, doa por aprovada. Passemos aos julgamentos, o número 1 da pauta, pressão de contas, exercício financeiro 2017... prestador, órgão de direção regional do partido Avante, representante legal Morivaldo Firmino de Oliveira e Eunatan de Souza, a relatoria do juiz José Eduardo Chemin Cury, o parecer para que as contas sejam julgadas como não prestadas, com suspensão das cotas do fundo partidário, consulto o parecerista.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra, doutor Cury, para seu voto.
Senhor presidente, doutor procurador, colegas do tribunal, advogados, serventuários, antes de proferir meu voto, senhor presidente, fazer um agradecimento especial à minha família que se faz aqui presente, à minha avó, a matriarca, e a nossa família é o nosso esteio, o nosso pilar de sustentação, são quem efetivamente nos dão os melhores valores até para conduzir a nossa postura e os nossos julgamentos aqui. Então, fico muito feliz de tê-los, ainda mais num dia como hoje, onde iremos comemorar 40 anos do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, e uma grande satisfação. Passando ao voto, como de praxe, disponibilizei o voto aos demais membros da corte com antecedência, de modo que eu vou pedir licença para fazer apenas a leitura de um resumo, até porque também trata-se de uma matéria já bastante conhecida de todos nós, onde já tivemos a oportunidade de examinar casos bastante semelhantes ao ora em exame. Então, chamo a julgamento a prestação de contas do partido Avante, relativo ao exercício financeiro 2017. No presente caso, o órgão técnico deste tribunal apurou que as contas apresentadas têm inúmeros vícios que, apesar do partido e seus dirigentes terem sido intimados para tanto, não foram sanados ou corrigidos. E, em razão disso, esse órgão técnico sugeriu que o julgamento fosse de contas não prestadas. O relatório técnico preliminar dessa unidade detectou 9 impropriedades e irregularidades, especialmente a constatação de que foi usada a escrituração contábil digital a ser enviada pelo Sistema Público de Escrituração Digital Obrigatória nos termos do artigo 25 e 66, inciso 2, da resolução TSE 23.464, e isso constituiu um óbice intransponível para a análise das contas previstas no artigo 35 e 36 dessa mesma resolução. Ressaltou ainda que o extrato bancário da conta do partido apresentou uma movimentação de R$ 7.420, oriundo de doações de pessoas físicas que não foram registrados nos demonstrativos contábeis. Por seu turno, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. Pois bem, analisando primeiramente a questão dos recursos financeiros de origem não identificadas, temos que, conforme o parecer conclusivo da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, ficou demonstrado que o partido Avante recebeu recursos dessa natureza, de origem não identificada, no valor de R$ 7.420, devendo recolher referida quantia ao Tesouro Nacional, de acordo com o que estabelece os artigos 13 e 14 da Resolução TSE 23.464/2015. Já no que se refere às impropriedades na prestação de contas apontadas pelo órgão técnico, é necessário destacar que, mesmo com as oportunidades para corrigir as falhas mencionadas, bem como com o deferimento da dilação de prazo requerida pela agremiação, o partido e seus dirigentes mantiveram-se inertes. Então, diante dessa omissão, não há outra opção senão o julgamento das contas como não prestadas, uma vez que a regular análise técnica resultou prejudicada. Então, ante o exposto, no que concerne a prestação de contas em si, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional, julgo não prestadas as contas do avante, referente ao exercício financeiro 2017, o que faz com fundamento no artigo 46, inciso 4, da linha B da Resolução 23.464 de 2015. Por conseguinte, com suporte no artigo 48 da Resolução TSE já mencionada, determino a suspensão com perda das cotas do fundo partidário pelo tempo em que permanecer a omissão a contar da publicação do presente acordo. Comunique-se à Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal para as providências, conforme artigo 60 da Resolução 23.546. E, por fim, acolhendo aí o parecer da Coordenadoria de Controle Interno, determina a agremiação partidária o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 7.420,00, a título de recurso de origem não identificada, conforme estabelecido no artigo 13 e 14 da resolução. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Pela ordem, com voto, desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Acompanho o ilustre relator, senhor presidente.
Doutor Clorisvaldo Rodrigo dos Santos.
Com o relator.
Doutor Daniel Castro Gomes da Costa.
Queria cumprimentar a família do querido colega doutor Eduardo Cury e estou acompanhando o relator, presidente.
Doutor Jailson de Souza.
Com o relator.
Doutor José Henrique Neve de Carvalho e Silva. Desculpe-me. Está ausente justificadamente. Anuncio a unanimidade em consonância com o parecer. As contas foram tidas como não prestadas, com as determinações disso decorrentes contidas no voto do relator. Segunda pauta, recurso criminal eleitoral de Douradina, 18ª Zona Eleitoral Dourados, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido de Vair Soares Arquila e Wilson Guzmão Gonçalves. A relatoria do juiz Jailson de Souza, revisão, juiz Dr. José Henrique. Hein? Fala alto. Mas então acho que não é possível o julgamento, porque tem revisor, então acho que é de boa prática nós adiarmos. Vamos. Doutor Jailson, o revisor não compareceu e havendo tendo revisor, né? Então se faz indispensável a presença para ele participar do julgamento. Então fica adiado para a sessão de amanhã e o diretor entra em contato com o juiz, ou senão que ele declina algum motivo, né, para não comparecer. Também? Então também, o número 3, por igual motivo, recurso criminal eleitoral da 15ª Zona Eleitoral de Miranda, recorrente Alexandre Bossé, recorrido Ministério Público Eleitoral, relator do juiz José de Souza, revisor juiz José Henrique Neve de Carvalho e Silva, fica adiado para a sessão da manhã ante a ausência justificada do revisor. Número 4 da pauta, recurso criminal eleitoral, origem 15ª Zona Eleitoral de Miranda, o recorrente Alexandre Bossé e Maria Zenir Rosário Cabrocha. O recorrido Ministério Público Eleitoral, a relatoria do juiz Clorisvaldo Rodrigo dos Santos, a revisão é do juiz Daniel Castro Gomes da Costa, o parecer pelo desprovimento do recurso consulto.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra com o digno relator para o seu voto.
Senhor presidente, senhor procurador regional eleitoral,
demais membros desta corte, senhoras e senhores, servidores desta casa. Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto em face da sentença de folhas 351, 362 dos autos, proferida pelo juízo da 15ª Zona Eleitoral de Miranda, que julgou procedente a ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Alexandre Bossé e Maria Zenir Rosário Cabrocha, condenando-os a pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e 5 dias multa, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, pela prática do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. A matéria tratada nesses autos já foi trazida à apreciação desta corte, com julgamento finalizado em 22 de abril de 2019, nos autos das ações de investigação judicial eleitoral número 557 e 559. Naquela ocasião, no que diz respeito a esses fatos, o julgamento foi por unanimidade. Dos membros que compunham o tribunal, apenas um não se faz presente hoje, que é o doutor José Eduardo Chemin Cury. Mas como eu disponibilizei o voto na sexta-feira, o doutor Eduardo também já teve a oportunidade de imprimi-lo, lê-lo completamente, e também já me autorizou a eu fazer apenas uma explanação a respeito do voto, para que nos inteiremos do assunto e tenhamos condições de votar. Então, aqui trata daquele caso, já conhecido por nós, porque por ocasião daqueles julgamentos foram relatados várias vezes em razão de vários pedidos de vista dos autos, daquele caso que Alexandre Bossé foi acusado de estar distribuindo cestas básicas na aldeia La Lima, no município de Miranda. De acordo com a acusação, ele teria levado, então, numa caminhonete, algumas cestas básicas, e teria sido flagrado distribuindo essas cestas básicas. Algumas pessoas que estavam presentes no local o flagraram, houve uma denúncia, a polícia, então, se dirigiu ao local, e numa primeira oportunidade não conseguiram localizar cestas básicas nas residências, mas numa segunda busca teriam conseguido, então, encontrar pelo menos 2 cestas básicas. De acordo com as testemunhas da acusação, algumas testemunhas verificaram que ele descarregava, com a ajuda de seu motorista, algumas cestas básicas da sua caminhonete para essas casas, que era da segunda ré Maria Zenir, Rosário Cabrocha. Foram tiradas algumas fotos, mas à distância. Essas fotos foram periciadas, restaram inconclusivas a respeito do tipo de mercadoria que estava ali na caminhonete. O relator das ações de investigação judicial eleitoral foi o doutor Abrão Razuc. Então, ele entendeu na oportunidade que restaram provados os fatos e foi seguido por todos os membros que o acompanharam. Da mesma forma, eu entendi naquela oportunidade e entendo hoje, estou votando nesse sentido, que restaram provados esses fatos. Há uma preliminar aqui de nulidade do flagrante. Eu entendo que, primeiro, não houve nulidade do flagrante, porque, apesar de, no primeiro momento, não terem sido encontradas as cestas básicas, mas numa segunda busca elas foram encontradas. Então, e mesmo que houvesse nulidade no flagrante, a nulidade do flagrante não extingue a punibilidade. Né? Então, a única coisa que poderia ter acontecido era o relaxamento do flagrante, mas a ação penal continuaria e, no final, havendo prova, seria condenado, como de fato houve a condenação pelo juízo de primeiro grau. E com relação à prova do fato em si, houve testemunhas que presenciaram o descarregamento das mercadorias, das cestas básicas, apesar de uma certa distância. As fotos demonstram, apesar da perícia concluir que foram inconclusivas, né, dizer, né, que foram inconclusivas a respeito da mercadoria que estava nas caminhonetes, mas dá para se ver uma caminhonete estacionada no local, as pessoas ali, há um certo volume no primeiro momento na caminhonete, que é compatível com cestas básicas, o volume que estava na carroceria, e é incompatível com as mercadorias que ele disse, e a Maria Zenir disse, que foram levadas por encomenda desta, que seriam alguns iogurtes e algumas verduras. Certo? Então, o volume é grande, o volume é compatível com cestas básicas. Num segundo momento das fotografias, vê-se que já não estavam mais na carroceria da caminhonete. Duas ou três das testemunhas que acompanharam a busca no interior das residências afirmam que realmente foram encontradas as cestas básicas em uma das casas. Há uma testemunha da Polícia Civil, uma policial, e a defesa se bate sobre esse depoimento, no sentido de que ela esteve ali na casa e não viu cestas básicas, e que, por isso, não teria tido flagrante, não haveria cestas básicas, porque essa testemunha disse que estava ali. Ela era da Polícia Civil e ela era uma testemunha isenta. Ocorre que ela fala que esteve na porta da casa e olhou no interior da sala. Então, eu entendo que, mesmo com a afirmação dela, é possível que as cestas básicas estivessem na sala mesmo, em algum lugar, talvez atrás de algum móvel, mesmo porque, como eu afirmo aqui no meu voto, quem faz coisas erradas não vai deixar em local aparente, né, pelo menos o objeto do fato delitivo, ali aparentemente, para que as autoridades cheguem e já visualizem. Então, é possível, sim, que as cestas básicas estivessem na casa, como de fato os policiais, as pessoas que as localizaram, afirmam que estavam dentro da casa. Então, conjugando todos os indícios, eu concluí pela existência do crime, assim como concluímos por ocasião das ações de investigação judicial eleitoral, que já votamos, e estou votando pela manutenção da sentença. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Palavra com o revisor, doutor Daniel Castro Gomes da Costa.
Senhor presidente, eminente relator, gostaria inicialmente de registrar o recebimento de memoriais e a presença do doutor Nelson Ferreira Cândido Neto, patrono dos recorrentes. Pude analisar minuciosamente o voto. De início, houveram algumas dúvidas quanto ao conjunto fático probatório, todos eles sanados aí agora com a leitura do voto do eminente relator e também da análise das informações trazidas pelas partes, motivo pelo qual estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência.
Doutor Jailson de Souza.
Relator.
Doutor José Eduardo Chemincuri.
Também gostaria de registrar o recebimento de memoriais pelo advogado doutor Nelson Ferreira Cândido, com quem eu também já tive a oportunidade até de trabalhar junto em outras ocasiões, um advogado extremamente diligente, aguerrido, e esse caso mostra esse perfil de advogado realmente combativo, que mesmo depois de exaustiva análise pelo tribunal das ações de investigação judicial eleitoral ainda se faz presente, distribuindo memoriais, trazendo teses novas como preliminar, postura bem honrosa daqueles que os contratou. Mas, de fato, como bem destacado pelo eminente relator, a gente teve a oportunidade de, na sexta-feira, estar analisando de maneira bem detida o caso e realmente não sobrou dúvidas no que diz respeito à ocorrência dos fatos e o cometimento do crime, de modo que também não tenho dúvida em acompanhar o voto de Vossa Excelência.
Desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Senhor Presidente, eu também, pedindo vênia, eu ilustre advogado sobre o escritório do memorial, mas eu não tenho dúvida em acompanhar o ilustre relator. Voto com ele.
Pois não. Anuncio a unanimidade e comparecer, desproveram o recurso. Finda a pauta judicial, passemos de imediato à pauta administrativa e nela 6 processos de renovação da requisição de servidores, 8ª Zona Campo Grande, 30ª Bonita, 34ª Bandeirantes, 36ª Campo Grande, 38ª Costa Rica e 44ª de Campo Grande, interessados cartórios eleitorais das respectivas zonas mencionadas. Os pareceres em todos os processos da Corregedoria Eleitoral pelo deferimento, e assim eu voto como relator nato desses processos administrativos pelo deferimento das renovações e requisições. Alguma objeção? A unanimidade deferindo a renovação das requisições dos servidores. Antes de encerrar, um lembrete que hoje, então, teremos a nossa sessão solene às 16 horas aqui, na comemoração dos 40 anos da nossa Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Nos afiança o rádio que será iniciado, terá início na hora aprazada, então, né? Então estaremos aqui até bem antes para que isso ocorra. No mais, então é isso. Então, até à tarde. Muito obrigado a todos. E lembrando que a sessão normal nossa de julgamentos, amanhã será às 17 horas. Então, amanhã, terça, às 17 horas. E a quarta, a última sessão do ano, às 9 horas da manhã. Obrigado. Está encerrada a sessão e agradecendo a presença dos familiares do Zé Eduardo. Obrigado.